Os fatos relevantes da semana dos fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que aconteceu, todos os fatos relevantes divulgados pelos fundos imobiliários. Mais do que só te mostrar eles, eu vou te explicar eles, te trazer uma linguagem de fácil entendimento, bem explicadinho, mastigadinho e ainda com a minha opinião sobre eles. Eu sei que ler um fato relevante, às vezes é difícil, uma linguagem técnica, parece que um advogado escreveu aquilo e ele estava muito inspirado e, quiçá, mal-humorado. Então, fica comigo aqui até depois da vinheta que eu vou começar a te atualizar de tudo o que aconteceu essa semana com os fundos imobiliários. Maravilha! Antes da gente ir para os fatos relevantes, eu sou Marcelo Fai, analista CNPI, especializado em fundos imobiliários e atuo na LS Análise. Esse é o meu canal do YouTube, onde eu posto semanalmente conteúdos relevantes sobre o universo dos fundos imobiliários. Esse é um dos conteúdos, mas tem mais vídeo todo sábado de manhã para você. Então, se você já for inscrito aqui no canal, por favor, curta esse vídeo. Se você ainda não for inscrito, considere se inscrever e ativar a notificação para ser avisado sempre que aparecer um conteúdo novo por aqui. Vamos lá, então, para os fatos relevantes dos fundos imobiliários. Primeiro deles, XPIN 11. Tá? Ele anuncia que um inquilino aumentou a área locada dele. Um inquilino que já estava lá, ocupava uma areazinha, decidiu que não, me dá mais aquele pedaço lá desse galpão aqui. Então, esse inquilino ele expandiu a ocupação num galpão, mais 1.100 e uns quebradinhos metros quadrados, dobrando, então, a área ocupada que ele tinha. Ainda assim, uma área muito pequena frente ao tamanho do fundo, né? O fundo não é tão pequeno assim, então essa área ela é bem pequena para ele, vai fazer muito pouca diferença. Tanto é que, assim, ó, a receita acumulada desse contrato nos próximos 24 meses, quer dizer, tudo somado nos próximos 24 meses, a gente está falando de 4 centavos por cota. Né? E a vacância física dele cai um pouquinho, mas cai, isso é bom, de 17,3% para 16,5%. Então esse foi o XPIN. Vamos seguir adiante aqui. O próximo, o MAXR11, o Max Retail. Ele anunciou algo que ele vem anunciando todos os meses já há bastante tempo, a inadimplência de um ou mais inquilinos dele. Dessa vez ele se refere no fato relevante no singular a essa inadimplência, então leva a crer que é apenas um inquilino, ele não diz qual é. Tá, então é inadimplência de algum inquilino que vai gerar um impacto negativo de 7 centavos por cota. No próprio fato relevante, ele se refere a não ter recebido a totalidade do aluguel. Então, possivelmente ele está recebendo algum parcial, né, do valor devido e não todo ele. Vamos lá, outro fundo que enfrenta problemas aí com seus inquilinos é o GGRC11. Tá? Só para contextualizar aqui, a Covolan, que é um inquilino importante do GGRC, já estava inadimplente há um bom tempo e aí o GGRC entrou com uma ação de despejo contra esse inquilino. E aí vamos ver se vai ser deferido ou não, isso foi alguns dias atrás. E agora ele ganhou na justiça o pedido de penhora e da indenização devida à Covolan por um seguro que foi realizado. Tá? Então tem um prêmio lá, de uma indenização de seguro para ser recebida e o GGRC foi lá e penhorou isso. Quer dizer, se a seguradora pagar, esse dinheiro tem que ir lá para o fundo para quitar ou ajudar a pagar esse saldo devedor que a Covolan tem com o fundo. Tá? E o fundo ganhou também o direito de poder fazer averbações premonitórias nos imóveis e veículos da empresa. O que, que é isso? É ele colocar lá na matrícula do imóvel que a Covolan está devendo e que ela não pode, então, vender nenhum patrimônio imobiliário onde tem essa gravação lá na matrícula, porque isso vai se configurar, então, crime de execução ou crime contra os credores. Tá? Ou seja, se vender algum imóvel ou algum bem desses, tem que usar esse dinheiro para pagar o fundo. Senão o fundo pode desfazer esse negócio realizado. Certo? Então o GGRC aí, de novo, envolto em rolos com os seus inquilinos. Becri 11. Becri 11 é aquele fundo que há um tempo atrás um cotista tinha pedido uma assembleia para deliberar sobre a troca da gestão do fundo. E a gestão desse fundo iria então para a Suno. Tá? E agora esse cotista então desiste desta pauta e pede o cancelamento dessa assembleia. Tá? E aí ele pediu, tá pedido, deu, né? Não vai mais ter assembleia, não vai mais ter votação até segunda ordem. Daqui a pouco esse cara volta aí e pede de novo. Tava gerando uma bela de uma polêmica em volta disso, porque foi percebido por outros cotistas que não queriam essa mudança na gestão, que essa quantidade de cotas alugadas desse fundo aumentou muito ali dias antes desse primeiro pedido de assembleia. O que que acontece? Para você pedir essa assembleia, você tem que ter pelo menos 5% das cotas em seu poder. Você não precisa ter comprado mais de 5% das cotas, você pode ter alugado elas. E é aí que começou a rolar toda uma desconfiança em volta disso. Pô, quem é que alugou? O cara, ele não tem de fato investido no fundo mais de 5%, né? Mas ele locou cotas para conseguir fazer esse pedido de assembleia. Então a turma ficou meio chateada com isso, né? Se levantou uma grande polêmica em volta disso, mas fato é que o que esse cotista fez não é ilegal. Pode ser imoral, pode ser antiético, mas isso aí é outra história. A gente precisa ser frio e pensar, pô, é legal? É, então, vambora, tá valendo. Não, é ilegal. Bom, então não vale. Mas não é ilegal, tá? Mas gerou toda uma polêmica. Enfim, esse mesmo cotista voltou atrás, agora não quero mais saber dessa assembleia. Vai saber o que está acontecendo. Ele deve estar. Os bastidores devem estar bastante aquecidos aí dessa história. Mas vamos lá. O BTLG11 divulgou o fato relevante, onde ele diz que ele antecipou o pagamento de algumas dívidas. Anteriormente, algumas semanas antes, ele fez uma emissão de novas cotas para captar recursos, justamente para pagar parte do seu endividamento. Por quê? Porque parte do endividamento é atrelado ao CDI mais um prêmio, né? E o CDI subiu muito, né? O CDI, coisa de um ano atrás, estava 2% ao ano. Então essa dívida era baratíssima. O fundo se beneficiou muito desse empréstimo super barato. Mas agora está caríssimo. A gente está falando em CDI de mais de 13%. Aí 13 mais 4,4%. A gente está falando de 17,5%. Que investimento que vai render mais de 17,5% ao ano? Não vai. Então, quer dizer, hoje essa dívida ficou muito cara e aí o fundo fez uma emissão para pagar essa dívida cara. Tanto o negócio é bom que está essa dívida aqui. Ao se quitar essas dívidas, a gente está falando de uma de 22 milhões e outra de 33 milhões, dá um total de 55. As despesas financeiras do fundo caem o equivalente a 5 centavos por cota. Quer dizer, há um potencial de incremento no resultado do fundo de 5 centavos por cota só com o pré-pagamento dessas dívidas. E aí, quando tu paga uma dívida, a tua alavancagem baixa também. A alavancagem cai de 11,5% para 8,7%. Próximo, HGRU11, ele anunciou a conclusão da venda de uma loja, tá? Mais uma, ele vem anunciando uma série de vendas aí já há bastante tempo, daquela aquisição que ele fez de 60 e poucas lojas numa tacada só das lojas pernambucanas. Então ele diz aqui, concluiu a venda de mais uma loja alocada para Pernambucanas, que havia sido adquirida em novembro de 2020. Essa loja fica em Videiras, em Santa Catarina, foi vendida por um pouco mais de 5 milhões, o equivalente a R$ 5.500 por metro quadrado. Ela tinha sido comprada naquela época lá a 3,7 milhões, ao equivalente a quase 4 mil reais, a quase não, a pouco mais de 4 mil reais o metro quadrado. Isso vai gerar para o fundo um lucro de 7 centavos por cota. Próximo, o RBCO, o RB Capital Offices. Ele anuncia um novo contrato de locação, ele locou 2.500 metros quadrados no edifício Morumbi, um contrato de 120 meses, 10 anos, portanto. Essa locação representa 24%, quase 25% do edifício e quase 6% da área bruta locável do fundo, então é bem relevante para o fundo essa locação. Mas olha só o tamanho da vacância que estava. A vacância cai de 46,1% para 40,2%. Estava altíssima, ela continua super alta ainda. Mas essa alocação ela é relevante para o fundo, né? E melhora um pouquinho a figura dele. Após carências e descontos, que não ficou claro no fato relevante qual é o tamanho, né, qual é o prazo dessa carência, nem o tamanho do desconto, o impacto vai ser de 5 centavos por cota na distribuição. Então é um impacto bem relevante também. Aí o Bresco BRCO11, ele que dias atrás anunciou que um inquilino pediu a rescisão do contrato, agora ele anuncia um novo contrato de locação. Não tem nada a ver com aquele outro imóvel lá, que ele pediu, onde o inquilino pediu rescisão, são imóveis diferentes. Então aqui, ó, o fundo anunciou um contrato de locação de um pouco mais de 14 mil metros quadrados, tá, no imóvel Bresco Itupeva. A área equivale a 36,6% da ABL do imóvel, não do fundo, do imóvel. É um contrato de 7 anos e tem 6 meses de carência. E olha só, essa locação está condicionada à desocupação do imóvel pelo atual inquilino. Então, quer dizer, tá, fez, assinou um contrato lá de locação, um novo inquilino, no imóvel que hoje está ocupado, e agora é avisar o inquilino que está lá, meu, tu tem 30 dias para sair, cai fora. E o fundo tem que conseguir que esse inquilino saia de lá para que esse novo cara entre. Esse contrato é para entrar em vigor 1º de setembro, se não me engano, tá? Esse contrato vai representar o equivalente a 2 centavos por cota. Pela redação do fato relevante, tudo leva a crer que a receita do contrato equivale a 2 centavos por cota e não que geraria um incremento, porque esse imóvel hoje está alocado. Tá? Então, assim, eles não dizem que haverá um incremento de receita, e sim que a receita dessa locação será equivalente a 2 centavos por cota, certo? Então é isso aí, gente. Obrigado por ficar comigo até aqui. Esses foram os fatos relevantes, os principais fatos relevantes da semana. Se você gostou desse vídeo, te inscreve no canal, curte o vídeo aqui e ativa a sinetinha para ser avisado quando tiver um próximo vídeo aqui no canal, beleza? Grande abraço e até!